Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o professor Joazi Bernardino Costa.
Outra colocação, né, que eu achei interessante no seu trabalho é a seguinte, né, disse muito por aí que é melhor ter essa criança trabalhando como arrumadeira ou babá, eventualmente cozinheira em uma casa de família, do que estar na rua. E você, de certa maneira, discorda disso. Gostaria que explicasse por quê.
Tá, o projeto do livro foi justamente para aprender a percepção e análise subjetivas das trabalhadoras domésticas. Então, algumas das sessões do livro, tanto em Brasília quanto em Salvador, foram dedicadas à análise do trabalho doméstico infantil. Embora não tenhamos entrevistado um número expressivo de trabalhadoras domésticas infantis, aliás, em Brasília não entrevistamos nenhuma, enquanto em Salvador entrevistamos apenas 5, mas mesmo não entrevistando trabalhadoras domésticas infantis em Brasília, buscamos resgatar a memória dessas trabalhadoras domésticas. E na memória dessas trabalhadoras domésticas, todas tinham trabalhado como trabalhadora infantil, né? E todas revelam um dia a dia de sofrimento, maus tratos e não cumprimento de promessa. Que não cumprimento de promessa é isso? Quando entregues às famílias empregadoras, em geral, sob a pecha de crias de famílias, eram entregues com a promessa de que teriam acesso à educação. Vinham do interior para uma grande cidade, para Brasília, no caso, sob a promessa de que teriam acesso à educação e um tratamento supostamente igualitário com os filhos da família empregadora. E o que o depoimento dessas trabalhadoras revela é algo completamente distinto. Um dia a dia marcado de sofrimento de pessoas de menores de idade, às vezes meninas de 9, 10, 11 anos, sujeitas a uma carga de trabalho de adulto. Então, nesse sentido, é que, se aprofundando na percepção e nas memórias das trabalhadoras domésticas, isso nos permite afirmar com plena certeza que a prática do trabalho doméstico infantil, mesmo sob a alegação de que é melhor a pessoa estar trabalhando do que estar na rua, não é algo positivo, não é algo que deve ser estimulado pelo país. Ao contrário, né? É necessário não só estabelecer na legislação brasileira a proibição do trabalho infantil, mas é necessário também uma efetiva política de combate à presença desse trabalho infantil.
E como vão, era a minha pergunta de agora, né, as políticas públicas de valorização, regulamentação e profissionalização do trabalho doméstico entre nós?
Olha, há um histórico muito interessante da luta pela ampliação das políticas públicas relativo às trabalhadoras domésticas brasileiras. Nessa luta pela ampliação das políticas públicas, há alguns autores centrais. As próprias trabalhadoras domésticas estão mobilizadas desde a década de 60, né, e mais recentemente, elas estão em articulação com movimentos feministas, movimentos negros e alguns movimentos classistas, no sentido de ampliação da cobertura legal do trabalho doméstico, né? Recentemente, a Câmara dos Deputados promoveu uma audiência pública propondo a retirada, uma emenda parlamentar retirando o parágrafo único da Constituição que restringe o direito das trabalhadoras domésticas, né? Isso significa que, no bojo das demandas das trabalhadoras domésticas, há alguns direitos que a sociedade brasileira ou a Constituição brasileira deve às trabalhadoras domésticas, né? Entre elas, a regulamentação da jornada de trabalho, hora extra, fundo de garantia por tempo de serviço e regulamentação do trabalho da diarista, né? Uma categoria expressiva das trabalhadoras domésticas. Hoje, aproximadamente 30% das trabalhadoras domésticas, né, está ocupada como diarista e completamente desprotegida pela legislação. Então é necessário o enfrentamento dessa realidade do mercado de trabalho das trabalhadoras domésticas, né?
Joazi Bernardino recomendaria que todo o trabalhador e toda a trabalhadora doméstica brasileira se sindicalizasse?
Isso é fundamental, né? Porque ainda há um forte desconhecimento por parte da trabalhadora doméstica dos seus direitos, né? E o sindicato é um espaço de formação política, informação a respeito dos direitos, né? O que a pesquisa, muito mais os dados da pesquisa em Salvador, revelam é que as trabalhadoras domésticas sindicalizadas têm consciência dos seus direitos e, portanto, têm melhores condições de negociar, né, com o mundo patronal o cumprimento e a efetivação destes direitos.
Nosso tempo é curto. Para finalizar, perguntaria o seguinte: alguma nova pesquisa em elaboração nesse campo aí do estudo da condição, né, das empregadas domésticas, das trabalhadoras domésticas no Brasil?
Olha, eu tenho orientado alguns alunos na Universidade de Brasília o desenvolvimento de pesquisas nessa área. Tem uma pesquisa muito interessante de um aluno que renderá bons frutos, porque se debruça sobre uma área ainda pouco estudada. É como se dá a negociação de direitos entre trabalhadoras domésticas e patroa. O que acontece no ato, por exemplo, da definição do salário, né? Ou no ato da assinatura da carteira de trabalho. Eu acho que uma pesquisa como essa, que coloca outras questões que não vem ao caso mencionar agora, abre uma janela muito interessante para se entender como se dá essa relação e, consequentemente, pode ser também uma janela para a formulação de políticas públicas no sentido de uma ampla campanha pública de esclarecimento, tanto de patroas e patrões acerca dos direitos das trabalhadoras domésticas, quanto também da própria trabalhadora doméstica acerca dos seus direitos e como efetuar essa negociação.
Muito bem, então sucesso aí a sua orientação. Você mesmo não está desenvolvendo assim uma nova pesquisa, né, nesse campo?
Não, nesse campo eu...
Quais são os seus estudos? Estão se orientando para que área agora?
Olha, tenho me dedicado a pensar sobre intelectuais negros, né? Pessoas que não estão no cânone do nosso pensamento social brasileiro. Eu estou fazendo leituras específicas de alguns autores para resgatar a contribuição deles ao nosso chamado pensamento social. Foram autores que estiveram lado a lado com aqueles autores classificados como formadores do pensamento nacional, que estiveram em diálogo com Gilberto Freire, com Sérgio Buarque de Holanda, com Florestan Fernandes, e que, embora tenham contribuições muito importantes, mas até o presente momento têm sido mantidos no anonimato, no silêncio. Então, é um esforço de trazer esses autores para o conhecimento do maior número de pessoas possíveis.
Então, quando realizar, né, a pesquisa e isso render frutos, volte aqui à Rádio Senado para nos falar dela.
Muito obrigado. Com certeza voltarei.
Acabamos de conversar com o professor Joase Bernardino Costa a respeito do livro Tensões e Experiências, um retrato das trabalhadoras domésticas de Brasília e Salvador. O programa Autores e Livros se despede, até breve, e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota. Técnica, André Menezes.